Voltamos a apresentar Central Manhã.
O programa Central Manhã aqui de volta. Um abraço para Juscelino Fernandes, né? Juscelino Fernandes está aqui em São Luís do Maranhão, meu irmãozão, grande empresário lá da região do Médio Sertão Maranhense, das Casas Lima. Tem empreendimentos também nessa parte de assistência técnica para motocicletas. Nosso amigo Renan, os vereadores que vieram. Hoje o Jonas falou aí que vai haver a convenção estadual do MDB, né? MDB, que é um dos grandes partidos aqui do estado do Maranhão. Esse evento vai acontecer onde? No CEPRAMA, né? Está sendo aguardado muita gente, né? De diversas, aliás, de quase todos os municípios do Maranhão, deve ter gente hoje participando. São lideranças, são militantes que estão sendo aguardados. No encontro, os convencionais vão eleger o novo comando do MDB, que atualmente é presidido pelo empresário Marcos Brandão. Em chapa única, deverá ser eleito o presidente e o secretário estadual de assuntos municipalistas, o Alean Brandão, que terá a missão de conduzir o partido daqui para frente, né? Inclusive durante o processo eleitoral do ano que vem, de 2026.
Deve ter a presença do Baleia Rossi, né, que é o presidente
Baleia nacional. Baleia Rossi vem também?
Né? Deve ter, né, como presidente nacional.
Deve ter, né, presidente nacional. Então, com prestígio aí, né? Será que o governador Carlos Brandão vai ser convidado para participar desse, para integrar o MDB? Vamos aguardar, a gente acompanha as notícias política.
Que deve ser também, Humberto, o próximo destino aí do Brandão. Você sabe que existe aquele trabalho de bastidores. O Brandão deixou o PSB desde que a Ana Paula pegou aqui a coordenação regional. Até hoje não tem partido o governador Carlos Brandão. Existe especulações de que ele possa ir para o MDB ou até mesmo para o Progressista, que é o partido do Aloysio Mendes. Inclusive eu conversei com o Aloysio Mendes lá em Icatu e ele disse que o governador seria bem-vindo. Quem não queria, né? Quem não quer governador em seu partido. Enfim, existe essas possibilidades, então vamos esperar para ver o que é que vai acontecer.
Pois é, na segunda-feira, claro, nós vamos estar atualizando também as informações durante o final de semana no portal central de notícias brasil.com e também nas nossas redes sociais. Não esqueça de visitar o Instagram da Central de Notícias, que é o Central de Notícias MA. Central de Notícias MA é o nosso Instagram e você acompanha em tempo real todas as informações dos nossos colaboradores, é atualizado a cada instante. Jalber Pereira, já que nós estamos falando de política, bora chamar o Adilson para ajudar a gente.
Pensei que era para perguntar para ele se ele iria se candidatar na próxima eleição. Daria um bom candidato, né? O que, é que você acha?
Eu não sei, eu acho que ele seria advogado do Lula, né? Era mais... Adilson, brincadeira de mau gosto aqui, né?
Falando de política.
Dá um corte aqui nessa bancada, Adilson, que a gente está ironizando muito com tua.
Eu lembro, Roberto, você já que estava falando agora há pouco aqui de discurso, eu lembro que teve um discurso entre o Lula e o Maluf. Sim. Eu não lembro qual era a eleição. E o Maluf disse que o Lula não era preparado, mais ou menos assim, não era preparado para a eleição e tal. Aí o Lula disse, sabe o quê? Que o Maluf era muito preparado, tinha muita experiência com a eleição, porque já tinha perdido várias.
Ô Adilson, bom dia. Mas há uma, vamos falando sério agora, né, Adilson Souza? Há uma queda de braço aí, governo... Congresso Nacional, uma insatisfação do Congresso Nacional, que muitas vezes para atingir o presidente da República acaba atingindo a sociedade brasileira como um todo. Tem essas confusões por aí. Explique melhor o que está acontecendo.
Muita confusão, Humberto. Só para dizer que eu não tenho esse cacife não para entrar na política, até porque a gente...
Pois é, não tem o cacife, eu nem tenho nem o cacife, nem a pretensão.
E não teve também internet. Porque
agora... E aí, é verdade, gente, precisa da Starlink da Central de Notícias aqui para ajudar, né?
Não é Roberto, possível.
Só lembrando, né?
Ainda que... precisa da nossa ajuda. Ainda...
mas deputado não dá nada para ninguém, não. Eles gostam de emendas para outras coisas. Se vocês acharem... Se você achar que deputado dá dinheiro para os outros, você está enganado.
Ô, Adilson, Não dá, mas promete.
Eles querem a boa intenção, ele, viu? Adilson Souza.
Não dá, mas promete. Tem a intenção, que vale a intenção.
Vamos entrar no tema. Vamos entrar no tema aí, porque senão a gente fica ali atrapalhando.
É verdade. Humberto, é só lembrando que ontem o governo federal teve uma derrota importante para a oposição. E, claro, foi uma derrota muito triste para o governo com relação à questão de 63 vetos que foram colocados, né, para discutir na sessão conjunta do Congresso Nacional. Então, senadores e deputados, alguns votaram remotamente e outros estiveram para defender alguns destaques. O que mais chamou a atenção foram os vetos ambientais, né, que estavam sendo votados, como, por exemplo, a PEC da devastação e também os vetos o veto que tratava da questão das dívidas dos estados. Essa PEC da devastação, havia um veto do presidente Lula dizendo que é necessário que tenha-se as licenças ambientais para que possa ser feito qualquer tipo de obra no país, diante de prejuízos ambientais como remanescentes e tantas outras. O exemplo citado foi uma obra de uma rodovia importante para a região norte, que é saindo de Manaus para Porto Velho. Essa EBR, ela é tão necessitada, mas há muito tempo não sai do papel por causa do percurso onde ela está traçada. Ela corta muito algumas áreas preservadas de preservação ambiental, e que isso pode prejudicar no futuro, não é agora. Mas os políticos sempre reclamam, é muito importante, vamos abrir espaço que isso vai gerar economia, desenvolvimento para a região. Mas e a natureza? E o meio ambiente? Ninguém olha. Por quê? Quem está falando isso tem 70, 60 anos, não está se preocupando com os netos, com os bisnetos que vão amanhã precisar desse oxigênio, vão precisar dessa qualidade de vida em função da preservação de hoje do meio ambiente. E essa foi a derrubada do veto, dizendo que qualquer empresa que estiver construindo uma estrada, fazendo uma obra de grande porte, qualquer obra que venha a atingir o meio ambiente, basta eles comunicarem e não pedir licença. Então foi derrubado o veto do presidente Lula. E para muitos, esse tema foi desagradável, foi um tema muito ruim, e para outros, nesse caso, o retrocesso, e para outros foi uma vitória para a argumentação do desenvolvimento econômico. Com relação aos estados, São Paulo e Rio de Janeiro são os que mais devem à União, e foi também feito vários acordos, inclusive o governo terminou fazendo um acordo com a oposição para que diminuísse essa questão dessas dívidas, mas ficou claro que São Paulo deve 291,7 bilhões, Rio de Janeiro 178,5 bilhões. Então, são muitos recursos que deveriam estar nos cofres, que agora vai ser facilitado para esses estados que também precisam. E aí, lembrando que atinge todos os outros estados e prefeituras com relação a esses recursos que os estados pediram à União. Lembrar que durante essa votação, Beto, o Eduardo Bolsonaro, que está foragido nos Estados Unidos e nunca foi pedido nenhum tipo de intervenção pela mesa diretora com relação ao mandato dele, já foi até liberado, né, inocentado pela Comissão de Ética de alguns processos, votou ontem nessa derrubada de veto, e só como a oposição percebeu que apareceu o nome dele na lista, conseguiram argumentar na mesa diretora, fizeram um requerimento de urgência, e só no finalzinho o Davi Alcolumbre, que preside o Congresso Nacional, comunicou que o voto dele foi anulado. Mas ia passar, viu, Humberto? Então está tendo toda essa interpretação. Por isso essa confusão do Lindenberg com o Hugo Mota, que há uma desavença entre eles. E ontem eu fiz um questionamento, o próprio Nildo disse assim, vai quem quer, a questão do convite lá da solenidade, que o Lula disse, que quando estava aprovando, sancionando a lei do imposto de renda, Lula disse que quem não foi lá estava contra o povo. E o Nildo disse assim, não, o convite vai quem quer, não é que vai quem quer, a briga política está interna, está entre eles, e se eles não foram, é porque eles não querem dar aparência, voto, presença para levantar o otimismo e também o populismo do Lula em nome das duas casas. Mas não é porque não quer. Agora, com certeza, se fosse um presidente de agrado e que não tivesse desfavor às políticas do presidente da casa, eles estavam lá. Não é essa a resposta. Então a gente também não está aqui para defender, mas está claro, todo mundo percebe isso, que eles brigaram, e o político, quando ele não quer somar para o populismo do seu aliado ou desafeto, ele não marca presença. E o convite foi feito. Agora, quando um projeto é para beneficiar a população, só porque vai gerar populismo para o meu adversário, eu não vou, e a população como fica? Então aqui ninguém está como de advogado do diabo, nem advogado de oposição, nem de defesa, a gente apenas está noticiando. Por último, a gente traz também, Humberto, essa questão aqui do próprio Bolsonaro, né, que continua preso e apresentou ontem uma crise de soluço e os médicos foram chamados urgentemente para atender. Ele vai ter sempre esse médico com mais facilidade. As pessoas criticavam que lá na casa dele estava meio difícil dele receber, porque tinha que pedir ofício para solicitar o Supremo. Agora não, o médico está à disposição e voltou à crise de soluço. Lembrando que o Sóstenes Cavalcante, presidente do partido dele, deu uma entrevista. O Valdemar Costa falou que se ele tivesse bom de saúde, liberado, não tivesse preso, ele estava bem de saúde para fazer campanha. Como ele está preso, toda hora apresenta um problema de saúde. E nessa condição, um dos filhos ontem foi visitar o Bolsonaro, Jair Renan, que é vereador lá por Camboriú, no estado de Santa Catarina, esteve visitando. E aí a empresa aproveitou para perguntar a ele qual era o motivo da visita, se tinha alguma coisa especial. Ele disse que levou livros para o Bolsonaro ler. E aí um repórter perguntou: qual livro você levou? Ele disse: Revista de Caça-Palavras. Virou um meme, está estourado no Brasil inteiro. Mais uma dessas aí da família Bolsonaro. Humberto, sexta-feira chegando, a gente vai ficar por aqui prometendo voltar segunda-feira com mais informações. De Brasília, Adilson Souza.
Isso, é um bom exercício para a memória, caça-palavra, né? Já faz a gente dar uma pesquisada sobre alguns temas que às vezes a gente já esqueceu há muito tempo.
O que não vai faltar é tema para o Bolsonaro estudar, viu? Principalmente respeitar a imprensa, que ele não sabe. Enfim, saber sobre saúde, ler sobre o que foi a Covid. Olha, temas para o Bolsonaro não vai faltar. Mesmo que ele leve aí os 27 anos presos, que eu acredito que não chega nem a décima parte disso, mas temas não faltarão.
Jalbe Pereira, me dê um aviso para o pessoal que está querendo tirar a carteira de habilitação com a ajuda do governo.
Pois é, Humberto, os contemplados aí do programa CNH Social aqui do Detran do Estado do Maranhão devem agendar seus atendimentos no site CNH Social 2025 do Detran Maranhão. Para isso é necessário acessar a página com o número do seu CPF, o NIS, que é aquele cartão de inscrição social, e a data de nascimento. E então o sistema vai permitir a verificação de sua situação e vai agendar para comparecer a uma unidade e uma determinada data no DETRAN, aqui sendo na capital, ou então nos CIRETRANS, que são as circunscrições regionais de trânsito. Tem Pinheiro, tem Chapadinha, enfim, parece que são 9 CIRETRANS que tem no interior do estado, ou ainda nos postos avançados ou unidade do Viva Procon. O prazo para comparecer é de até... esse prazo é do dia 24 de novembro, 24 deste mês, até o dia 23 de dezembro, ou seja, praticamente
até o próximo dia 23, é o próximo dia 23.
Então, essas pessoas, esses contemplados, têm cerca de um mês para poder fazer esse agendamento. Vamos ouvir aí o diretor do Detran, o Diego Rolim, que tem mais detalhes.
Bom, após os 10 mil sorteados, contemplados aí pela CNH Social, agora nós estamos fazendo cadastramento de todos eles. Então nós colocamos aqui em todas as CIRETRANS e na sede do DETRAN e nos postos avançados, para que eles possam trazer toda a documentação e que nós possamos fazer toda a explicação a respeito dos passos que vamos adotar. Seremos feito o cadastramento no RENASH, que é o cadastramento nacional dos habilitados. Então tudo isso aí eles entrarão no Banco Nacional com toda a sua documentação. Iremos apresentar também as clínicas que eles poderão fazer os seus exames e também as autoescolas que estarão credenciadas e aptas para que eles possam escolher da melhor maneira possível. Ou seja, um sistema totalmente apto a todos e que nós possamos colocar aqui a todos os beneficiários que eles escolham a melhor opção para poder fazer as suas aulas e que, porventura, venham já receber aqui a sua tão sonhada primeira habilitação.
Tem como a gente falar sobre documentação para fazer esse cadastro? Quais são os documentos?
Esse é o Diego Rolim do Detran, trazendo mais esclarecimentos. E com essa a gente vai embora, não, Bê?
Pois é. A gente embora só fazendo uma correção aqui, que me parece que faltou o áudio aí do Diego Rolim. Estamos recebendo aqui a informação do telespectador, né? Alertando para a gente. Olha, era um alerta que rapidamente também, um minuto só, vocês me permitirem aí na rede de rádio e de televisão. É o seguinte, a Receita Federal está fazendo um alerta a todos os contribuintes. Cuidados com um monte de golpes, tipo de golpes que está sendo dado. As pessoas estão falsificando sites, estão alterando o número de e-mail, colocando o nome como se fosse da Receita Federal, falsificando documentos para dizer que vocês estão devendo determinados impostos e que precisam negociar isso rapidamente, oferecendo facilidades. Aí na hora que você faz o pagamento, você fez, fez o pagamento, foi para a quadrilha, continuou devendo a Receita Federal. Então, eu vou explicar isso melhor no próximo programa e quero que vocês me cobrem sobre isso, porque é importante. A gente está tendo uma avalanche, né, de tentativas de golpe, principalmente nesse final de ano, e todos os empreendedores aí devem ficar, contribuintes devem ficar atentos para isso, tá bom? Um bom final de semana para todo mundo. Na segunda-feira nós estaremos de volta, mas continue atualizando aí as informações nas nossas redes sociais e também no canal do YouTube e no portal Central de Notícias Brasil.com. Um abraço. Quem está nos acompanhando agora, o secretário de Representação Social, o Hélito Amorim. Grande abraço, sucesso, bom final de semana a todos.
Até segunda.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.